Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Com o coração nas mãos, peço para dialogarmos pela paz, disse o Papa Leão XIV ao receber hoje os participantes no jubileu das igrejas orientais. O Papa sublinhou que essas igrejas são preciosas para os cristãos e devem ser protegidas. Ontem, o Papa visitou a comunidade da Casa Generalícia dos Agostinianos, celebrou a missa e almoçou com eles. Uma visita de agradecimento, sublinhou o Prior-Geral.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Na manhã desta quarta-feira, o Papa Leão XIV recebeu em audiências sucessivas o cardeal Sean Patrick O'Malley, arcebispo emérito de Boston, nos Estados Unidos, o cardeal Claudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, Dom Salvatore Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, secção para as questões fundamentais da evangelização no mundo, Dom Fernando Ocaris Branha, moderador da Opus Dei, e por fim os participantes do Jubileu das Igrejas Orientais no âmbito do Grande Jubileu da Igreja Católica.
Cristo é risorto, é veramente risorto.
Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Foi com estas palavras que o Papa os saudou e, com palavras de Francisco, disse que as igrejas orientais devem ser amadas, pois têm muito a dizer sobre a vida cristã, sobre a sinodalidade e sobre a liturgia. Recordou que o Papa Leão XIII foi o primeiro que dedicou um documento específico à dignidade das igrejas orientais, antes de mais porque a obra da redenção humana iniciou no Oriente. Um aspecto posto em evidência também pelo Papa João Paulo II. E nesta senda, o Papa Prevost apelou à preservação do inestimável património das igrejas orientais com a sua variedade de ritos em que ainda se fala a língua de Jesus. É que, sobretudo devido às perseguições e guerras, chegando ao Ocidente, as comunidades orientais correm o risco de perder não unicamente a pátria, como também a própria identidade religiosa. E nos rastos de Leão XIII, que apelara a não atrair os orientais ao rito latino, o Papa Prevost disse:
Acolhiamo l'appello.
Acolhemos o apelo a proteger e promover o Oriente cristão, sobretudo na diáspora. Neste aspecto, para além de erigir, onde possível e oportuno, circunscrições orientais, é preciso sensibilizar os latinos.
Occorre sensibilizzare i latini.
Neste sentido, pediu ao Dicastério para as Igrejas Orientais para o ajudarem a definir princípios, normas e diretrizes através das quais os pastores latinos poderão apoiar os católicos orientais da diáspora e preservar as suas tradições.
La Chiesa ha bisogno di voi.
A Igreja precisa de vós. Como é grande o contributo que nos pode dar hoje o Oriente Cristão, exclamou o Papa, sublinhando a grande necessidade que se tem hoje de recuperar o sentido do mistério tão vivo nas liturgias orientais, assim como a sua capacidade de envolver a pessoa humana na sua totalidade, a forma como cantam a beleza da salvação e suscitam admiração pela grandeza divina que abraça a pequenez humana. Mas é importante redescobrir também no Ocidente cristão o sentido da primazia de Deus, o valor da mistagogia, da intercessão incessante, da penitência, do jejum, do pranto pelos pecados próprios e de toda a humanidade, típicos das espiritualidades orientais.
Perciò è fondamentale custodire le vostre tradizioni senza anarquarle.
Por isso, é fundamental proteger as vossas tradições sem diluí-las, quem sabe por praticidade e comodidade, de modo a não serem corrompidas por um espírito consumista e utilitarista.
e utilitarista.
Considerando as espiritualidades orientais um medicamento para o mundo de hoje sedento de esperança e misericórdia, o Papa acrescentou:
chi dunque più di voi può cantare parole di speranza nell'abisso della violenza?
Quem mais do que vós pode cantar palavras de esperança no abismo da violência? Quem mais do que vós, que conheceis de perto os horrores da guerra? Tanto é que o Papa Francisco chamou as vossas igrejas martiriais. É verdade, da Terra Santa à Ucrânia, do Líbano à Síria, do Médio Oriente ao Tigray e ao Cáucaso, quanta violência!
Quanta violência!
Neste contexto, o Papa recorda a perda de tantas jovens vidas e lança um apelo, o de Cristo: a paz esteja convosco. E recorda que a paz de Cristo não é uma paz de túmulo, pós-conflito, nem resultado da opressão, mas um dom que olha para as pessoas e reativa-lhes a vida.
Preghiamo per questa pace.
Rezemos por esta paz que é a reconciliação, perdão, coragem de virar a página e recomeçar. Leão XIV assegurou que fará tudo o possível para que esta paz se difunda e disse que a Santa Sé está à disposição para que os inimigos se encontrem e se olhem olhos nos olhos, a fim de que aos povos sejam restituídas a esperança e a dignidade que merecem, a dignidade da paz.
I popoli vogliono la pace.
Os povos querem a paz e eu, com o coração nas mãos, digo aos responsáveis dos povos: encontremo-nos, dialoguemos, negociemos. A guerra nunca é inevitável. As armas podem e devem calar-se, porque não resolvem os problemas, mas os aumentam. Porque passará a história quem semear a paz, não quem colherá vítimas. Porque os outros não são antes de mais inimigos, mas seres humanos. Não maus a odiar, mas pessoas com quem falar. Nos esquivamos das visões maniqueístas, típicas das narrações violentas, que dividem o mundo em bons e maus.
Usamos as visões maniqueias típicas das narrações violentas, que dividem o mundo em bons e cativos.
A Igreja não se cansará de repetir: calem as armas, enfatizou ainda o Papa Prevost, que agradeceu a quantos, em silêncio, na oração, na oferta, urdem teias de paz. Cristãos, orientais e latinos, que sobretudo no Médio Oriente perseveram e resistem, vencendo a tentação de abandonar as suas terras. É preciso dar-lhes a possibilidade concreta de permanecer nas suas terras com todos os direitos necessários para uma existência segura, disse o Papa, pedindo empenho neste sentido. E concluiu agradecendo aos irmãos e irmãs do Oriente, onde nasceu Jesus, sol de justiça, por serem luz do mundo, e pediu-lhes que continuem a brilhar pela fé, esperança e caridade, e por nada mais. As vossas igrejas sejam exemplo e os vossos pastores promovam com retidão a comunhão e o sínodo dos bispos seja lugar de colegialidade e de corresponsabilidade autêntica. Recomendou-lhes ainda transparência na gestão dos bens, testemunho de dedicação humilde e total ao povo de Deus, sem apego a honras, ao poder do mundo e à própria imagem. O esplendor do Oriente cristão requer, hoje mais do que nunca, liberdade em relação a qualquer dependência mundana e de qualquer dependência contrária à comunhão, a fim de ser fiéis na obediência e no testemunho evangélico. Por fim, abençoando-os, o Papa pediu orações pela Igreja e a intercessão pelo seu ministério.
Eu vi ringrazio per questo e di cuore vi benedico, chiedendovi di pregare per la Chiesa e di elevare le vostre potenti preghiere di intercessione per il mio ministero.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A sala de imprensa da Santa Sé confirmou que o Papa Leão XIV recebeu na manhã desta quarta-feira em audiência também Jannik Sinner, renomado jogador italiano de ténis, com os familiares e o presidente da Federação Italiana de Ténis, Ângelo Binaghi. Ontem, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, o Papa fez uma visita surpresa à Casa Generalícia da Ordem de Santo Agostinho, que fica a poucos passos da cidade do Vaticano. O pontífice chegou pouco antes do meio-dia, celebrou a missa na capela da comunidade, depois almoçou com os seus confrades, como costumava fazer quando era cardeal. Foi uma visita em família, disse à Vatican News o prior-geral da congregação, Padre Moral. Ali residiu o agora Papa por 12 anos, de 2001 a 2013, período em que foi prior-geral. Tratou-se, portanto, de uma visita em família, de agradecimento. Foram momentos passados juntos, muito, muito familiares, muito agradáveis. Ele conhece todos e todos nós o conhecemos e, por isso, foi muito bonito, afirmou ainda o prior, acrescentando que também os funcionários que trabalham com ele, os cozinheiros, puderam cumprimentar o Papa. Foi a primeira visita com o Papa. Estávamos todos muito felizes e o Papa nos disse que devemos estar sempre próximos uns dos outros, viver com o pé de Santo Agostinho, em comunhão, finalizou o prior. O Santo Padre Leão XIV optou por manter uma presença ativa nas redes sociais por meio das contas papais oficiais no X e no Instagram. A partir desta quarta-feira, 14 de maio, o Papa herda no X as contas @pontifex, que já haviam sido usadas pelo Papa Francisco e antes dele pelo Papa Bento XVI, em 9 idiomas: inglês, espanhol, português, italiano, francês, alemão, polaco, árabe e latim, atingindo um total de 52 milhões de seguidoras. O conteúdo publicado pelo Papa Francisco será arquivado em breve numa secção especial do site institucional da Santa Sé, vatican.va. No Instagram, a conta se chama @pontifex_PopeLeo14, a única conta oficial do Santo Padre na plataforma, em continuidade à conta @franciscos do Papa Francisco. O conteúdo publicado na conta @franciscos permanecerá acessível como arquivo ad memoriam. A presença dos papas nos mídias sociais começou a 12 de dezembro de 2012, quando o Papa Bento XVI lançou a conta @pontifex no Twitter, que foi herdada alguns meses depois pelo Papa Francisco. A esse canal também se juntou, a 19 de março de 2016, uma conta oficial no Instagram, chamada @franciscos. A presença do Papa Francisco nas mídias sociais foi significativa. Cerca de 50 mil postagens publicadas nas 9 contas @pontifex e @franciscos acompanharam quase todos os dias do seu pontificado com mensagens curtas de caráter evangélico ou exortações em favor da paz, da justiça social e do cuidado com a criação, alcançando grande interação, especialmente em tempos difíceis, como em 2020, ano da pandemia, em que as suas mensagens chegaram a ser vistas por 27 mil milhões de vezes.
África Global. Na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir na íntegra a entrevista do colega Bernardo Suate com o cardeal português Américo Aguiar, entrevista realizada no final do conclave que elegeu o Papa Leão XIV, conclave no qual ele participou.
Senhor cardeal, muito obrigado pelo seu tempo para nós aqui, para este momento de conversa um pouco com os nossos ouvintes. Senhor cardeal, talvez uma primeira pergunta seria mesmo esta. deste evento assim tão grandioso. Ainda temos nas nossas mentes e cabeças as palavras de Papa Francisco, todos. Deste evento grande, o que é que fica ainda na vida da Igreja, na sua diocese, e na vida da Igreja em Portugal?
Uma saudação fraterna e obrigado por este convite. Saúdo todos os ouvintes de língua portuguesa que estão espalhados por tantos e diversos continentes nestas várias periferias geográficas, existenciais, eclesiais. A Jornada Mundial da Juventude vai acontecendo como ondas de rádio. Já passaram quase 2 anos, como passaram mais anos da Jornada do Panamá, outros tantos de Cracóvia, outros tantos de Madrid, outros tantos de outras, mas é sempre um contínuo, né? Como o nosso querido e saudoso Papa Francisco dizia. E nós estamos na fase de ir assimilando cada vez mais aquilo que foi ou que foram os 3 encontros especiais que a jornada sempre proporciona. Como o Papa Francisco dizia, o encontro dos jovens uns com os outros. A importância desta cultura do encontro. Alguém dizia há dias que esta palavra encontro que era interessante, porque encontro, in que é de entrada, contro que é de choque. É ao mesmo tempo um acolher e repelir. É um acolher e é um mostrar. E este encontro dos jovens do mundo inteiro uns com os outros está a fazer o seu caminho, principalmente naquilo que significa o potencial da construção de pontes entre jovens cristãos, católicos, jovens sem religião e jovens que, em espírito e verdade, procuram a Cristo, procuram a Deus. E esse encontro está a fazer o seu caminho. O outro encontro, o encontro com o sucessor de Pedro. E nós testemunhamos, quer nas Jornadas Mundiais da Juventude, em que esteve o Papa Francisco, quer nas Jornadas Mundiais da Juventude, onde esteve o Papa Bento XVI, que eu testemunhei, nós não podemos deixar de valorizar o quanto é importante para os peregrinos da Jornada Mundial este encontro com Pedro. E por último, e em primeiro lugar, o encontro com Cristo vivo. Porque o Papa dizia sempre que o convite da Jornada Mundial da Juventude é um convite para os jovens se encontrarem com Cristo vivo. E até hoje, e por todo o tempo do tempo, este encontro com Cristo vivo continuará a fazer o seu trabalho no coração dos jovens, porque é óbvio que nós queremos que este encontro com Cristo mude as vidas desses jovens. Nós queremos que eles se convertam a Cristo, que procurem, que encontrem e que testemunhem a experiência deste encontro com Cristo vivo. E isso nós não temos maneira de contar, nós não temos modo de avaliar. Nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, há muito que estamos a colher os frutos que a jornada semeou, principalmente daquilo que significou despertar muitos jovens para a pastoral dos jovens. Em Portugal, em muitas dioceses, em muitas paróquias, a Jornada Mundial da Juventude, digamos que provocou, estimulou, empurrou, obrigou, convocou os jovens à pastoral da juventude, que estavam muito a dormir, muito afastados, muito de costas voltadas. E a Jornada Mundial da Juventude colocou os jovens na primeira linha da frente da preparação da jornada, da vivência da jornada, e agora nós não podemos perder este elan, nós não podemos perder este movimento. Nós não podemos esquecer que o lema da jornada que o Papa escolheu era Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esta pressa, há pressa no ar, dizia o hino da jornada. Nós não podemos perder esta pressa e sentimos, quando estamos com os jovens, que eles têm como que bichos carpinteiros, estão sempre a mexer-se, porque há esta pressa que os impele para termos soldados do futuro. Há um poeta português, de Amarante, que falava nestas saudades do futuro. Eu tenho saudades do futuro, Teixeira de Pascoais. E em Setúbal há um poeta que falava pelo sonho é que vamos. Juntando estes dois, pelas saudades do futuro e pelo sonho é que vamos, a Jornada Mundial da Juventude continua a fazer sonhar os jovens do mundo inteiro, que agora já se preparam para o encontro da juventude em Roma com o Papa, Leão XIV, e também se preparam, até financeiramente preparam, para poderem participar na Jornada da Coreia, que no coração deles já está mais do que a certeza da participação.
Sr. Cardeal, estamos a vir agora, depois da Páscoa do Papa Francisco, estamos a vir de um grande conclave também. É verdade, todos sabemos que o Papa não é sucessor de um outro Papa, não é sucessor de Pedro. Das oportunidades que tivemos de ver o Papa Leão XIV, lhe parece que há pontos de continuidade, há pontos de descontinuidade? Qual é a sua visão e suas expectativas?
Primeiro, darmos graças a Deus por aquilo que o Espírito Santo fez, não é? Darmos graças a Deus. E eu não sei se li, se ouvi o Papa Bento XVI, ou ainda Cardeal Ratzinger, não sei, falar de conclave, em que ele dizia que era uma eleição feita por homens, onde estava presente o Espírito Santo. E nós vivemos isso nestes dias. Nós vivemos, literalmente, o trabalho e a presença do Espírito Santo no nosso coração, nas nossas vidas, para entendermos, para se tornar presente e claro no nosso coração e na nossa mão, aquilo que era a escolha do Espírito Santo para a Igreja e para o mundo. E nestes dias e nestas horas, nós vamos tendo cada vez mais a certeza da continuidade que acontece sempre. Às vezes pode parecer mais óbvia ou menos óbvia, mas a continuidade é sempre a continuidade do sucessor de Pedro, disso não tenho dúvidas nenhumas. E cada um, o faré papa de cada um é como é a sua pessoa. Nós não queremos que ninguém force uma personalidade ou identidade diferente em razão das amarras daquilo que possa ser o exercício do ministério de Pedro. Nós queremos que cada um seja aquilo que é. E o nosso querido Papa Leão XIV será e é aquilo que ele mesmo é. Dizer que há dias, numa leitura em que era referido uma passagem de Santo Agostinho, que eu acho que é muito feliz. Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. E é muito interessante que, estando nós a viver o ano santo jubilar, cujo lema é Peregrinos de Esperança, e para nós a esperança é uma pessoa, é Cristo vivo, é muito interessante que tenhamos um Papa que tem esta provocação no seu coração de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. Ora, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o nosso querido Papa Leão XIV vai, no seu fare Papa, no seu dia-a-dia, na sua oração, nas suas decisões, testemunhar exatamente a indignação em relação àquilo que está mal, em relação àquilo que põe em causa a dignidade da pessoa humana, em relação àquilo que, põe em causa a subsidiariedade, o bem comum, a solidariedade. Estamos a falar daquilo que são as colunas principais da doutrina social da Igreja, que lhe são tão queridas em razão da referência que ele faz a Leão XIII, com a Rerum Novarum, e a urgência e a emergência, exatamente, da doutrina social da Igreja. E por isso, eu acho que, tenho a certeza absoluta que nós fomos ao encontro daquilo que o Espírito Santo nos dizia, e o Leão XIV é a materialização, é a concretização do Papa que Deus quis e quer para a Igreja e para o mundo nos dias que estamos a viver.
A reação da Igreja em Portugal a esta eleição foi excelente, certamente.
Olha, primeiro, agora uma brincadeira em primeiro lugar. Em Portugal estamos a viver os últimos dias do campeonato de futebol. E está, é quase certo, que vai ganhar um clube cujo símbolo é um leão, o Sporting. Não é? E, portanto, vejam lá como uma boa parte daquilo que são os aficionados do Sporting ficaram felizes, até o Papa é leão. Não é? Isso para uma brincadeira. Agora, as reações que eu tenho tido da parte de Portugal, das dioceses, dos filhos e filhas de Deus, dos homens e mulheres de boa vontade, de todos, é uma reação muito positiva. Mas há uma coisa muito bonita que eu gostava de sublinhar da experiência na varanda da Basílica de São Pedro, que é assim: as pessoas, quando viram a fumata branca, quando ouviram os sinos, começaram a explodir de alegria pelo Papa, sem saberem quem era, o que é bonito. Né? Imediatamente após o anúncio do nome Leone, os jovens e a praça começou a cantar cânticos com o nome Leão, sem ensaio prévio. Ou seja, em milésimas de segundo, dezenas de milhares de pessoas começam a cantar com o coração uno pelo Papa Leão. Ora, isto não tem explicação. é a presença de Deus no coração de tantos homens e mulheres que não se conhecem, que não fizeram ensaio, que não se prepararam e que, milésimas segundos após o anúncio do nome, acolhem com cânticos o novo Papa Leão, sem o conhecer, sem saber quem é. Ora, queremos mais provas daquilo que significa a presença de Deus e do Espírito Santo na escolha do sucessor de Pedro, na escolha do nosso querido cardeal Leão XIV? Eu não tenho. Aliás, eu fiquei muito emocionado, porque naquelas milésimas segundos eu vi a transformação daquelas centenas de milhares de pessoas que choraram Francisco a fazerem a festa do acolhimento a Leão XIV. E no centro de tudo está a certeza de Cristo vivo. Só a certeza de Cristo vivo, só a certeza da ressurreição é que permite que centenas de milhares de corações que choram imediatamente possam explodir de alegria ao acolher Leão XIV. Isto é, enche os nossos corações de que estamos no caminho, de que Deus está a apontar aos homens e mulheres do nosso tempo.
Na perspectiva desse mesmo caminho, e para dar um pouco de esperança, uma mensagem sua, particularmente os jovens, nesse caminho de esperança, nesse caminho de ir para a frente.
Eu, a todos os jovens dos mais diversos países de língua portuguesa, gostaria de lhes dizer o seguinte. Uma coisa que o Papa Francisco dizia muitas vezes: abrir-me-nos às surpresas de Deus. E eu, jovem de Lessa do Balio, Matosinhos, norte de Portugal, nunca na vida pensei ser nem padre, nem bispo, nem cardeal. Nunca na vida pensei estar num conclave. Nunca na vida. E por isso, nós devemos permitir que Deus aconteça no nosso coração. Abrir-me-nos às surpresas de Deus, todos os jovens, mesmo aqueles jovens, meus caros jovens, que vivem dificuldades, que vivem a guerra, que vivem a violência, que vivem a pobreza, que vivem trevas nos seus corações, pelas mais diversas razões, permitam que Deus aconteça no vosso coração. Abram os vossos corações às surpresas de Deus. Não tenham medo. Repetiu Leão XIV, repetiu Bento XVI e disse João Paulo II de uma maneira única em 1978. Não tenham medo, abram as portas do coração, escancarai as portas do coração a Cristo vivo. E por isso, abrirmos-nos à surpresa. E depois, esta esperança que para nós é Cristo vivo, esta esperança que tem duas filhas, a indignação e a coragem. E eu provoco, convido, desafio os jovens a serem corajosos perante as adversidades que possam encarar na sua vida, da família, do trabalho, da escola, da saúde, da doença, tantas e tantas circunstâncias adversas, nunca nos deixarmos cair e ficar no chão. Como dizia o Papa Francisco, o problema não é cair, o problema é levantarmos-nos. O único momento em que é lícito alguém olhar para o outro de cima para baixo é quando estende a mão para ajudar a levantar. E nós agora temos no nosso caminho, atrás, ao lado e à frente, temos um leão. Temos Leão XIV. E por isso, acreditar, depositar a nossa esperança no Senhor, permitir que Ele habite no nosso coração, aberto às surpresas, com indignação, com coragem, porque a nossa esperança é Cristo vivo. E se Ele habitar nos nossos corações, nada nem ninguém nos separará do amor de Deus e deste caminho que fazemos todos em conjunto.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.